Está começando mais um Ciclabs Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje nós estamos aqui com dois convidados fantásticos. E eu vou pedir para vocês aí, para vocês darem um oi para esses convidados aí, começando pelo menos pelas damas, né, meninos? Emily, dê um oi para a galera aí que está nos ouvindo.
E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje aqui acho que vocês vão gostar do episódio, que tem muita coisa boa vindo por aí.
Eu vou começar pelos mais velhos, né?
Vamos começar com fake news, né?
Já vamos fazer fake news, né?
Viraliza, né?
Conta pra nós aí, dê um oi pra galera, meu querido.
Primeiro, agradecer estar aqui com vocês. Espero que de alguma forma a gente possa compartilhar e multiplicar sonhos e objetivos de alguns de vocês. É uma alegria pra nós estar aqui.
O Everaldo acabou de dar um oi para nós aqui, e agora eu vou pedir para ele, o homem do nome difícil, Lineker, dê um oi para a galera aí, Lineker.
Ó, primeiramente você acertou meu nome, olha aí, Lineker.
Mas não forte, foi... é um brand forte, é, né? Mas é o marketing.
Mas não foi de primeira, hein? Eu já falei umas 20 vezes o nome hoje para não esquecer, hein?
Vai dormir pensando aí no nome. Então, obrigado pela oportunidade, sou o Lineker, é um prazer estar aqui. Hoje é o meu primeiro podcast na vida.
E estreando,
vamos estrear.
Então, uma salva de palmas pela estreia.
E não é por provocação, porque o cara tem conteúdo pra caramba. E pra vocês que já estão nos vendo e ouvindo, é isso?
Isso aí.
Corre lá, Everaldo, arroba Everaldo Damasceno, arroba
Lineker Lara.
Ótimo, olha só.
Pra começar, bora.
Bom, eu acho que eles já deram um sinal do que eles vão falar, né? Será que eles vão falar do quê, né? Oh, eu acho que tem muito conteúdo aí pra galera que quer melhorar o teu posicionamento, melhorar o marketing, melhorar, quem sabe, as vendas do negócio. Vamos ver o que essa garotada, esses jovens vão falar, como diz aí, né, a moçada. Mas... lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. E lembre de dar aquelas 5 estrelinhas aí no nosso episódio, que isso ajuda demais. Isso dá um gás nos nossos episódios. Mas assim, já que a gente começou um pouco essa conversa aqui, né? Eu vou pedir para os meninos aqui que contem para nós aí. Ele que é da Sabra, o Everaldo Damasceno, que atualmente é estrategista de marketing e diretor executivo da empresa. E sei que teve várias atuações aí no mercado. Everaldo, conta para a galera aí quem que é Everaldo Damasceno por Everaldo Damasceno.
Bacana, né? Bora lá. Bom, Everaldo Damasceno, paranaense nato, apaixonado por tudo isso que está acontecendo, inclusive por esses momentos aqui. A gente nasceu do varejo, foi se construindo, e o varejo, ele vai nos qualificando com o passar do tempo. Ele vai nos ensinando a praticar todas as esferas, de todas as estratégias, principalmente quando se fala de marketing, quando se fala de estratégia, quando se fala de produto, né, inovação. Você vai se renovando conforme o tempo vai passando. Então, a minha essência é de varejo, empresário desde muito jovem, empreendedor desde muito jovem. Acredito que na tua faixa etária de idade, na Emily ali, a gente já estava ali, velho, levando as pancadas com os boletos. E com toda essa vivência, nos fez amadurecer com o passar do tempo e construir hoje esse momento que nós estamos aqui, né? Para falar com um pouco mais de propriedade na vivência, não só na parte técnica, por formação de publicitário que sou.
Que maravilha. E quando você diz que é made in Paraná, é daqui de Cascavel mesmo?
Ou made in roça, mano. Made in roça. Mesmo, lá no fim do mundo. É, Made in Roça. Tem até uma marca chamada Made in Roça. Só que a melhor é Texas. É, cara, eu sou daqui, da regional, numa cidade chamada São João, ainda mais pra dentro da fazenda, lá pra dentro, interiorzão. É a essência daqui mesmo, pé vermelho.
Que maravilha, que maravilha. E agora o nosso Lineker Carvalho Lara. Esse é o cara. O Lineker que é gestor de projetos e expansão da Sabra. E diretor da Sabra também, né? E já ocupou a mesma posição em várias pontas aí, né? Lineker, conte pra nós aí quem que é o Lineker, né? Lineker por Lineker.
Lineker por Lineker.
É quase um trava-língua, hein?
Quase um trava-língua. É até estranho a gente se definir assim, né?
Claro, é um momento difícil, hein?
É isso aí. Então, assim, Lineker, hoje um cara de 34 anos. Comecei nessa área de comunicação com 14 anos, com um estágio em uma agência. E até assim, eu acredito que o que diferenciou, criou toda essa história é ter passado por várias empresas, ter... agregado e ter aprendido muitas coisas. E acho que foi isso que me trouxe até aqui. Eu gosto da fala ali do Everaldo, onde ele comentou assim, que é apaixonado por esses momentos, né? E no passado a gente pede para Deus em nossas orações, pede para viver coisas novas, e quando a gente vê, a gente já tá vivendo, né? Então, só agradecer esse momento, essa oportunidade, e vamos viver esse momento com intensidade.
Que maravilha.
Podemos seguir então?
Podemos
agora
seguir.
Vamos começar com a pergunta de milhões aqui. Conta pra galera que tá aí assistindo a gente, que tá escutando a gente pelo Spotify, por todas as plataformas de streaming aí. O que, que é a Sabra? O que, que vocês fazem lá? Com o que vocês trabalham? Qual que é a solução que vocês resolvem, né? O problema que vocês resolvem? E contem aí pra nós. Vamos ver o que sai daí.
Começa?
Pode ser. Então, assim... Em resumo, a Sabra é uma empresa especializada na tração de outros negócios. Quando eu falo tração, é o crescimento. E o crescimento de uma empresa acontece com o crescimento do comercial dessa empresa. Então, a Sabra, hoje, ela é o braço direito dos clientes, quando o assunto é comercial. Nós não somos os vendedores dos nossos clientes. Nós geramos oportunidades para os times de vendas atuarem. Então, em resumo, assim, a Sabra seria isso. Como a gente faz isso? Com estratégias de marketing, com ferramentas, com tecnologia, com visão comercial. Acho que algo que nos diferencia é essa visão, assim, além do dia a dia, de sentar atrás de um computador e criar um negócio. A gente se envolve com o cliente, entende o que ele quer, entende o produto, vai além do que realmente assim, abrir um notebook, criar alguma coisa, uma ação, fazer uma ação de tráfego pago. É se envolver com o cliente, é estar do lado dele, entender o vendedor dele, qual que é a dor do vendedor. Então, esse eu acho que é o nosso diferencial. A gente caminha entre, assim, consultoria, assessoria, nessas vertentes. Mas é isso aí. Tem algo
em resumo, seria a reeducação do marketing convencional. Porque o marketing só é marketing se vende, né? Então, essa é a nossa função, fazer... nossos clientes gerarem riqueza, né? Esse é o foco principal, através da inteligência, focada nas estratégias corretas, no produto correto para o cliente certo.
Que maravilha! Então, poderíamos dizer que vocês são um pool de soluções para marketing e vendas?
Basicamente, seríamos a extensão da sua empresa. Tudo que você almeja para a sua empresa, a gente pode te entregar.
Então, imagino que vocês devem atuar lado a lado, muito próximo dos diretores, da equipe que está desenhando o planejamento dessa empresa, né? E aí, trazendo para mais próximo da realidade de quem está nos ouvindo, que são o pessoal das startups que estão ali iniciando, né? Vocês ajudam essa galera, né?
Eu vou dar um exemplo muito muito prático, eu acho que um dos nossos clientes chama Augusto Cury. Já ouviu falar?
Já. Inclusive, já assisti uma palestra dele no Teatro Bradesco em São Paulo.
Um dos nossos clientes, né? A gente tem a alegria, né? Hoje está num projeto nacional. Um dos clientes é o Augusto Cury. Nessa parte de construção de caminhos, né? Então, Não é simplesmente gerar uma comunicação, gerar um design, uma arquitetura. Não é. É realmente se envolver com o projeto, com o sonho, com a essência, a gente vai muito mais a fundo, vai nos embrionários. Cara, qual que é o frio da sua barriga? E por esse olhar, a gente está em níveis de cliente como esse. Esse é um dos clientes que a gente tem dentro da Sabra. Para quem não conhece a Sabra, Sabra, S-A-B-R-A-E-C-O, a robinha lá, vai lá, dá uma clicada, o próprio site mesmo, entra no site, você vai ver o que a gente pode fazer. O foco é tracionar negócios, alavancar negócios, com inteligência, com arquitetura de branding, num nicho específico, para que aquilo, tudo que está na tua barriga, sabe aquele que está, nossa, será que eu vou, não vou, estou com medo, não estou? Cai num time ali, esse time encoraja você, obviamente, muito cirúrgico quando traça essas rotas, para que a gente aconteça em trazer esse resultado para você sem frustração. Por isso que eu apontei, um dos nossos clientes é esse que cuida de dor. E a dor, que a gente aprende muito com o pessoal do Cury, é trauma. Então a gente deixa de executar, deixa de conquistar pelo trauma. Então olha que privilégio que a gente tem. A gente construiu o branding junto com um nível de cliente como esse, um parceiro de negócio, no qual ele fala de dor. E a gente cura, a gente traz a solução para essas dores em cima de trauma com inteligência do marketing. Esse é a Sabra.
Mais uma salva de palmas, né? O que é a Sabra? Você sabe que eu acho que isso, quando a gente começa a tentar entender um negócio que é disruptivo, que é o negócio de vocês, por isso que se a gente convidou vocês para estarem aqui conosco, é para entender isso e compartilhar com a galera que está nos ouvindo, né? Toda essa trajetória, a expertise que vocês têm, né? E deixar um pouquinho de conhecimento para eles e quem sabe lá na frente ir lá dar um direct lá na Sabra, né?
Sabra,
Quem sabe?
Sabra, sabe aquelezinho? C-O, Sabricou.
Ah, show de bola, show de bola. E acompanhando um pouquinho aí que vocês resolvem vários problemas sobre marketing,
A
né?
gente bagunça, cara. A gente
A gente
bagunça
bagunça.
mais. Essa é a nossa
Leva
solução.
mais.
O que que a Sabra faz? A gente bagunça na educação, a gente bagunça no varejo, a gente bagunça na tecnologia, na automação, no próprio mar. A gente bagunça, não bagunça?
Até é interessante, sim. Em algumas das últimas reuniões aí, a gente saiu com aquele conceito assim, a gente provocou o cliente, deixou ele desconfortável na nossa frente, porque a ideia é provocar ele mesmo. Mas por que não fez isso? Por que não fez aquilo? O que que está acontecendo? É onde está a dor? A gente deixou o cara com uma, realmente sim, um
Incomodado.
questionamento, incomodado.
Incomodado.
Então realmente, quando falou, a gente bagunça, a ideia é bagunçar, entender, organizar e empurrar, vai.
E hoje, quando a gente olha o dia a dia das empresas, das startups, como o próprio Cury que vocês atendem, e eu sei aí, posso dar um spoiler de uma das empresas que vocês atendem aí, de alguma
Pode.
forma? A Nike, por exemplo, que é um dos clientes de vocês aí. Quais são vocês que percebem no dia a dia, quais são os principais equívocos que as empresas, os empresários, o pessoal que está na frente aí da linha de frente do marketing cometem, né? Porque a gente, é claro que o profissional ele vai se especializando, mas tem alguns erros ali que são triviais, eu imagino que vocês devem se deparar sempre com isso. Que erros são esses? Não vamos nem se dizer de erros. Quais são esses equívocos?
Eu vou citar dois. O Everaldo complementa aí com mais alguns. Um, eu vejo assim, a empresa que contrata um profissional de marketing ou estrutura um departamento de marketing dentro da empresa, elas têm o imediatismo, querem resultado rápido. Tem como conseguir? Tem. Mas não é em todos os casos. Então, assim, existe uma frustração, porque a empresa ela quer um resultado rápido. E, assim, depende de muitos fatores para ter um resultado rápido. Depende de uma equipe alinhada, de um produto alinhado, de um entendimento de mercado alinhado. Então, assim, o imediatismo, eu acho que, por muitas vezes, é um equívoco. E um outro equívoco, assim, é confundir o que é o marketing. Veja assim, tem lá a pessoa que cuida das minhas mídias sociais. Essa pessoa, ela não é o marketing, ela é a social media da empresa. O marketing, ele vem como o geral, né? Eu vejo assim, né? Tem a publicidade, tem o outdoor, tem o entendimento de produto, tem a publicação que vai sair nas mídias sociais, tem a ação de tráfego pago. O conjunto disso é marketing, mas a pessoa que cuida da gestão não é. Então, às vezes, assim, acontece também uma frustração da empresa referente ao social media. Ah, estou pagando meu marketing ali, mas não está dando resultado. Mas isso não é marketing, isso é um complemento, é uma ação, faz parte de uma ação.
E
Então,
olha que
assim.
curioso, porque eu descobri agora também essa diferença. Para mim era tudo a mesma coisa, tudo. Ah, tá cuidando do Instagram, é marketing, tá ali, é marketing. Então olha que legal, né? Já vai trazendo esses insights aí pra.
E é mais louco ainda, pegando com fala e complementando a Amy, que o marketing, ele não vai salvar a tua lavoura. Eu vou na contramão do que a gente faz. Ele não vai resolver o teu problema se o problema é você. A Emily é o problema, não vou resolver o problema da empresa dela. Então, além desse imediatismo, tem muito essa falta de entender o que é o marketing nas entranhas. O que é entranhas? A hora que você me atendeu na sala, quando eu entrei. Nome, cheguei ali e você se apresentou. Gentleman, né? Pô, que cara. Se a gente tivesse olho azul, filho, a mãe dele.
Meu Deus do céu.
Gentleman. E aí, marketing é isso, velho. Marketing é o report de cara. Marketing não é só o que se paga para um social, que é o que já foi falado, todos os meios internos para cuidar de uma mídia social. Marketing é estratégia de vida, velho. Ou morte para todos. Quando se nasce, a primeira coisa que a Emily, que a mãe dela, com toda a alegria do planeta, e o pai, que é o presente mais precioso do mundo, eu falo como pai também, cara, eu vou registrar a minha marca.
Olha que delícia, mano.
Vou registrar minha marca. Esse aqui eu criei com, né, os traços. É assim, o marketing, ele já vem da essência, ele vai ser construído. E quando a gente constrói uma estratégia ou um plano para que a coisa venda, passe a acontecer lá na ponta, todos têm que comprar. Todos. Porque senão, em algum momento, dá ruído a comunicação. Aí que tem a comunicação e o marketing, né? Ele vai dar ruim. Esse é o resumo da obra.
Caraca, acho que podemos encerrar por aqui já. Pra mim já deu, já
Muito
absorvi tudo.
aprendizado, muito aprendizado. E eu tô aqui ouvindo aqui esses dois jovens aqui que estão aqui trazendo muito conteúdo para nós aqui. Sabe que fazem uma brincadeira comigo quando perguntam a minha idade, né? E eu revelo minha idade assim, sem medo nenhum de ser feliz, né? Eu tenho 26 anos de idade. Tô na flor da idade e sempre brin... E teve uma pessoa que brincou comigo que eu estava igual o carro da prefeitura. Bom de ano e ruim de lataria.
Esse é a marte da oposição.
Esse é o marketing da oposição. Boa, boa, boa.
Concorrência.
Show. E aí, agora puxando aqui para você comentou sobre vendas e o Lineker também falou no início, eu queria entender um pouco melhor qual que é a relação entre marketing e vendas. Porque o marketing em si não é também só ir lá e trabalhar em cima do comercial, porque o comercial de fato tem que vender. Então, explica aí pra gente também como que funciona essa relação entre os dois.
Vamos começar assim, ó. Imagine o departamento de vendas, ele tem todo um histórico para agregar, assim, sabe os clientes, o perfil de cliente que ele mais vende, sabe o perfil de cliente que ele não vende. Então, imagina um departamento de vendas com essas informações organizadas, chegar no marketing da empresa e falar, ó, a gente precisa fazer uma ação para alcançar mais pessoas com essa idade, para a gente conseguir chamar a atenção deles, e aí entra o marketing. Então, assim, o marketing entende a dor do vendas e vai trabalhar uma ação para isso. Então, hoje, assim, eles têm que trabalhar lado a lado, na minha opinião, assim. Existem muitos relatos de marketing e vendas que são departamentos que não se entendem, que o marketing gera uma ação, o vendas está esperando outra. Então, assim, precisa trabalhar atrelado um ao outro para gerar esses determinados resultados. O marketing, ele é o pulmão do vendas. Ele tá bombeando o ar, sangue, é o coração. Ele gera oportunidades para o departamento de vendas. Então, assim, eles têm que trabalhar juntos. Todos os insights do vendas vão agregar para o marketing e o marketing, os insights do marketing vão agregar para o vendas. Então, veja assim, é um time que tem que trabalhar em conjunto. Veja até como um só, um departamento só.
Te dar um exemplo muito nítido recente, no, quando se fala de inovação, tecnologia, não tem como falar dos streamers, né? Pega Pega o Anderson, como é o Nunes lá, o Whindersson Nunes,
Whindersson.
recentemente ele assumiu como CCO ali do Markdown Top. O Top é a empresa no qual ele é sócio e também que descobriu ele em relação à parte do marketing por trás dele para construir o branding dele. Então, o resumo da ópera é o seguinte: como que foi a tua história? Quando você nos convidou pela Camila, ou a Camila nos convidou, a Sikilab, eu iniciaria o podcast. Como que foi a repercussão entre vocês? Convidados, eles aceitaram ou não?
Aceitar.
Isso é marketing. Se não vende, não é marketing.
Ok. E agora, para quem está nos ouvindo, como que a pessoa pode começar? Essa não estava fora do nosso script, hein? Mas como que a pessoa pode começar esse posicionamento de marketing dela? Olhando para as startups hoje que são residentes aqui conosco, que são residentes aqui no nosso ecossistema de inovação, as empresas também, mais de 4.200 associados que a SIC tem aqui, como que essas pessoas hoje podem iniciar esse posicionamento de marca, esse posicionamento de marketing, né? Melhor dizendo.
Se fala. Primeiramente, resgatar a essência da empresa. Muitas empresas, elas se perdem no caminho, assim, relacionado à essência. A minha visão, assim, encontrar o porquê ela existe. Daqui a gente já tira alguns insights para gerar novas ações. Em segundo momento, entender o produto que ela oferece, qual dor ela resolve, que dor ela resolve. E de que forma ela tem que apresentar isso para o mercado. Então, eu acredito que nesses quesitos, assim, começar a se posicionar nesse sentido. Essência é o porquê ela existe, o que ela resolve, como ela resolve e como isso tem que ser apresentado para o mercado. Seria, até assim, falando do universo aqui da Sic Labs, startups, né? A gente vê várias abrindo, várias fechando, nível mundial, assim, são muitas ideias, muita gente, muito jovem empreendendo. Então, assim, o marketing, ele sustenta também a empresa, a imagem, ele dá força pro dia a dia do empreendedor.
E essa construção de branding, quando se trata tanto na parte pessoal, na construção, quanto na parte profissional, ou a própria marca em si, ela vai com o passar do tempo, ela volta, como o próprio Lineker falou, da essência. Todos querem ir pro menino aí, como que é o nome? Você nem falar a porra do nome do cara.
Whindersson Nunes.
Desculpa aí,
Whindersson
gente.
Nunes.
Desculpa a igreja do menino. É esse cara, né? Então, assim, o quão forte é o brand de uma pessoa? O nome se torna assinatura que vale milhões de reais. O Endrick, vamos pegar um menino jovem agora, vamos lá, do nosso Parmeira, e foi pro Brasilzão, chegou decidindo o negócio. Então, assim, quão custa uma marca antes de ser marca? Então, são perguntas que as pessoas não fazem, são perguntas que as pessoas querem receber a resposta, mas elas não fazem. E o nosso papel dentro da Sabra, como estrategista, é: eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho as perguntas certas. O cliente certo. Porque muitas vezes a gente quer sonhar com grandeza e não sabe fazer o dever de casa.
Não sabe fazer o básico, né?
Então, é voltar. Volta. O que nós queremos? Que a gente fala muito bem dentro da Sabra, assim, nosso foco é tecnologia e educação, né? E dentro da Sabra tem o projeto MBA das Ruas. A gente já desenvolve os nossos multimarcas que em outros canais de negócio lá dentro utilizam a reeducação para poder gerar riqueza. Ah, minha empresa não vende. Mas por que que não vende? É porque o produto que você tem dentro da sua operação específica não tem giro, o teu time não está qualificado, enfim. Quando a gente vai buscar realmente as curvas da essência do marketing, os KPIs, os analíticos, que é o que a Sabra faz, buscar a essência. Construir marca é fácil. Permanecer como marca, deixar a marca com o olho azul e assim por diante. Qual que é o desejo de quem está por próximo dessa marca? Então a gente brinca com analogias muito sérias em relação a assuntos mais sérios ainda. Só que as pessoas, na essência, elas mesmas não se constroem como marca. A Sabra é uma provocadora total, deixando independente de quem seja um desconforto sempre. O que nós queremos para o longo prazo? Qual que é o valuation disso para daqui 2, 5 anos? Marca que é construída para simplesmente não vai sobreviver. Marcas que é construída, até o propósito. Ele ficou meio clichê no mundo onde todo mundo quer ter propósito. Só que estão todo mundo perdido porque não tem estratégia para se posicionar num ambiente de propósito. A essência, propósito é fácil ter propósito. Agora, ser simples no meio do propósito com resultado.
Fácil ter missão, valores lá na parede.
Lindo!
Tem uma frase que a gente fala bastante dentro da empresa, que é o simples bem feito, né? Até voltando para a pergunta, a empresa ela precisa fazer o simples bem feito para antes de querer coisas maiores. Simples está sendo bem feito? Não. Então, esquece o futuro, foca aqui no presente. É, teu site está bonito? Está bem feitinho? O cliente acessa o seu site, ele consegue entender o que você faz? Seu Instagram está atualizado? É, assinatura de e-mail do seu vendedor está personalizada? Então, assim, é o simples bem feito. Acho que uma empresa, para fortalecer uma empresa, ela tem que olhar para o simples. Está sendo bem feito? Tá. Então, agora vamos para os próximos passos. Crescimento, vamos fazer uma campanha. Acho que é por aí.
O Lineker agora deu um tapa na cara da Ciclabs, porque agora eu lembrei que hoje de manhã eu mandei um e-mail e o meu assinatura de e-mail tá uma assinatura de e-mail bem basiquinha. E agora eu lembrei, eu falei, olha, faz total sentido, hein? É, já vamos ter que ajustar isso também aí.
Mas ó, tem o logotipo na sua assinatura de e-mail?
Nesse e-mail que eu mandei não tinha nada, só tinha 20.
Conhece a Sabra? Olha, a Sabra, pra quem não sabe, arroba SABRAECO Sabrico. Por gentileza.
Nós vamos ter que virar cliente da Sabra, não vai ter
jeito. Eu
já tô querendo virar cliente da Sabra aí.
Eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que vocês estão muito bem assessorados aqui. Mas vai ser uma alegria sentar com vocês e falar, gente, vamos... Tamo aí também, se precisar.
Eu já vou largar uma pergunta aí, que pode ser que até auxilie aí os nossos ouvintes aí. É fácil hoje ser cliente da Sabra? E fácil, entende, se é acessível. Como funciona isso? Até aproveitar e deixar esse momento aí para vocês aí.
Eu vou atropelar o Lili, que ele tava pronto para falar, mas eu vou falar. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque, assim, o mercado tá assim. Quando se trata de inteligência, de marketing, tá fácil encontrar pessoas fáceis. Para nós, não. A gente, outro dia eu falei, cara, vamos dispensar cliente. Porque ou a gente entende a essência que vai construir algo relevante, que vai gerar um impacto para todos os meios dentro do ecossistema que foi nos contratado, ou para nós não faz sentido. Porque todo mundo busca realmente uma prosperidade, mas não vai ser uma fragilidade em momentos inoportunos. Por isso que a gente fala que não é fácil. A gente vai entender também. Quando vem um brief que a gente tem que analisar, está no guarda-chuva do link, mas isso é uma cultura nossa lá, que a gente compactua também. A gente abre mão de alguns contratos. Porque a gente sabe que o contrato, a maneira de como está vindo, para nós não é interessante. Então, não é fácil. Fácil é ir na porta do vizinho, eles vão ali para qualquer mandolate. Esse é fácil. Eu posso só te dar um. Também é difícil, porque você vai tombar. Tudo que é fácil...
Custa caro no final.
Muito caro.
Custa caro no final. E pegando o gancho disso que nós estamos falando, né? Como que esse network pode impactar?
Falei besteira? Fiquei pensando aqui, mas não é fácil não.
É isso aí.
O Lineker, ó, você vê só, né? O Lineker já pisou no pé ali da Macena e já falou assim, opa!
Cara, calma que...
Não, mas é isso aí, assim, complementando a fala, né? Hoje é muito fácil de acontecer frustrações. Alcança já ali pro,
por favor,
pro Vini, por gentileza.
Que gentleman.
Não, esse cara aqui...
Você é casado?
Sou.
Senão já ia pedir ele em casamento. A Larissa, que é minha esposa, que tá ouvindo aqui, o cara
mas
é muito gentleman.
Tem outro
aqui,
casamento já. Quando tem empatia, velho.
Show de bola, isso é verdade.
Cara, o casamento, quando se constrói empatia, principalmente no marketing, mano, gera vários filhos.
Maravilha.
Escaláveis.
gera vários negócios.
Vários,
né?
Velho. Vários.
Isso, energia boa.
Ali, hoje é muito fácil da gente se frustrar. Em ambos os lados. nós como contratado até o contratante. Então, assim, é válido sim olhar o projeto, ver se a gente também vai ter braço para atingir os resultados. Então, assim, tudo é analisado, né? Para não frustrar o cliente e para a gente não se frustrar também em
E
cada projeto.
ultimamente a gente recusou alguns, né? A gente tem as demandas e acabou recusando bastante oportunidades que para alguns seria interessante, sonho de qualquer um, mas para resultado a gente procura performance.
A gente vê clientes também que não sabem o que estão buscando.
Não.
Não sabem o que estão procurando. Recentemente a gente participou de uma reunião onde o problema era outro, não era o marketing. E assim, se a gente tiver, vamos entrar, vamos garantir
Não.
esse cliente na carteira, a gente ia se perder no meio do caminho.
E é o que mais
Então.
acontece, sabe, Vini? Emily, até para a galera nova aí, eu acredito que a essência do ser humano, principalmente na parte didática, quando vai para uma academia, as academias dividem estar informando direito, administração e marketing, ou seja, as universidades, né? São esses três pilares que a gente devia aprender dentro da universidade, dentro das academias, porque quando chega no dia a dia, tem muitos profissionais do próprio marketing que saem de lá não sabem o que é marketing. Né? Muitos profissionais de outras áreas não sabem o que eles estão fazendo, eles vão buscar pessoas. Então, as universidades, a gente não quer apontar nenhuma, mas a grande maioria delas, elas seguem protocolos. Quantos profissionais, né? Quantas ideias não nascem, se a gente estava falando ali, né? A gente vive lá dentro da Sabra. A Sabra, ela é derivada também de uma startup de 4 anos de tecnologia. Então, 5 anos de tecnologia. Então, é uma essência que foi se construindo, né, da noite para o dia. Quando a gente vai buscar a essência para falar da parte educativa no cenário de construção de marcas e do próprio marketing em si, ele fica muito vago. É muito vago. Até minha fala é meio complexa, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir o sim. Né? Vamos fazer rápido, vamos embora que tá tudo
É
certo.
o simples, né, que às vezes precisam, né? E eu falo isso com muita propriedade, com muita naturalidade, tudo com um tema que eu gosto muito, que é a educação. E principalmente quando a gente olha os jovens que estão saindo das universidades, pela pública, privada, presencial, online, EAD, semipresencial, não importa, não estamos falando de marca aqui. Muitas vezes o jovem tem a dificuldade de entender o que que faz aquele curso que ele está cursando por 4, 5 anos, né? Eu tive muitos colegas, fiz economia, sou economista de formação.
Cara, eu volto aqui. Quando chega nessa fala, ele começa a rir. Todas as pessoas que eu. Ó, você viu como é que é as
A
coisas?
empatia, o casamento.
Todas as pessoas nos quais me chamam mais atenção é na área da engenharia, na área da economia, de números. Olha só, ó. Quando a gente vai contratar, chega no RH, fala, gente, ó, eu preciso falar, mas outro dia a gente entrevistando um menino que estava além. Falei, irmão, é isso. Então a gente encontrar esse olhar. Dentro da construção de marca. Quem são os nomes? Quem são os pais, os filhos? Para que caminho que vai? Aí quando se encontra caminhos e tem essa empatia, é isso que aconteceu agora. Falei, cara, ele começou. Realmente, eu adoro quando vou entrevistar alguém que está com oportunidade ali para vir com nós. Que, cara, que ele faz? Currículo não paga conta, mano. Não paga. Cadeira que a gente ocupa é
Show, show.
momentâneo, tem muita gente boa que muitas vezes não está nem em condição. Há um tempo atrás não teria condição de fazer uma universidade, ir para uma academia de renomada, que hoje vai apertar um botão e em 1 ano saiu especialista. De 2020 para cá, teve multimilionários, como teve também pessoas que deixaram outros muitos quebrados através de achar que sabe tudo. Uns encontraram uma vertente e foi. Então, assim, quando a gente encontra pessoas numéricas, é isso. A estratégia de brand, construção de dados e pessoas é baseado na reeducação de dados, números. Quando a gente pega números, a gente vende o que quer para quem quer e para onde a gente quiser.
Perfeito, perfeito. O número sozinho ele não é nada,
Nada.
mas quando a gente começa a colocar em alguns contextos,
Só
né?
que ele dá o ruído de uma empatia. Porque no início, pô, rolou um casamento, ó, vai dar multiplicação. Por que você faz? Não, eu faço economia. Tem alguma coisa a ver? Tudo.
Tudo tem a ver,
Tudo, se a
tudo
gente
tem a
não for
ver.
analisar a estratégia de cada fala e posicionamento e construção de brand, você não, se você pegar, todas elas têm um início, um meio e um contínuo. Qualquer grande marca que você vê por aí, todas é numérica.
É interessante, recentemente também em uma reunião, a gente conversando com um parceiro de negócios, saiu aquela frase, né? Já foi falada em outros lugares, mas faz muito sentido. Que os dados são o novo petróleo, né? Então,
Sim.
assim, a partir do momento que eles são refinados, Muita coisa pode acontecer, né? Para empresas, para ações de marketing.
Quando você transforma esses dados em informações e auxilia o empresário a tomar a decisão, onde ele coloca dinheiro, onde ele tira dinheiro, que projeto ele continua, que projeto ele dá um start, como isso acontece, eu acho que é aí onde está a grande sacada.
Cara, mas a grande sacada, o pulo do gato e o deitar em Miami, ou Maldivas, qualquer outro lugar do mundo, é você entender que Sabra, sabe? S-A-B-S, Sabra. Lá dentro da Sabricô, a gente trabalha com dados. Então, não é um BI, não é uma inteligência, não, não. É um dados. Eu quero saber o comportamento, quero saber o consumo, eu quero saber o analítico, como que eu vou construir uma marca que vai realmente vender. Porque se está vendendo, tem um marketing. Não existe quem nasceu, de alguma forma tem um marketing. Não está vendendo, não tem um marketing. Está vendendo, tem um marketing? Beleza, agora, como que a gente vai tracionar isso? Aí entra a inteligência de dados. Número. Antes uma venda fazia sozinha. Agora não se faz mais. Não se vê. E no, um tempo atrás, a gente via muito recente aí, existia o grande e o pequeno. Hoje é o lento e o veloz. Tem empresas que nascem em um ano e se tornam multimilionário, tem empresas que estão há 30 anos e não conseguem sair do vermelho todo mês. Então é esse analítico e a construção para tudo isso. Ah, mas qual que é o pulo do gato? Números.
Então se a gente pudesse deixar uma pílula do conhecimento para quem está nos ouvindo aqui agora. O que vocês diriam sobre números? Que números que uma empresa, uma startup precisa olhar dentro do marketing?
Primeiro, essa é uma fala que eu não abro mão. Tem um cara chamado Henry Ford, já ouviu falar?
Já ouvi falar, é um cara pouco conhecido.
Lá atrás, né? Henry Ford, ele citava nas falas dele uma fala muito... muito pesada, quando ele falava assim, se eu quebrasse e tivesse um único dólar, eu mexeria em marketing. Então, acho que é o resumo do que você está falando. Perguntando. E se você está me questionando, fala com o Henry Ford.
Ótimo,
se deu errado para ele, vai dar errado para mim também.
Ótimo, maravilha. Olha aqui, que esse episódio, nós estamos aprendendo muitas coisas mesmo. E eu queria já nessa esteira já... Como que o network pode ajudar nesse posicionamento, né? Principalmente para os jovens que estão nos ouvindo aí, ou também os jovens de cabelo branco também, que precisam posicionar a tua startup, estão precisando posicionar seu novo negócio. Como que o marketing, como que o network pode ajudar?
Eu até vou voltar um pouquinho para responder essa sua pergunta. Você estava comentando sobre faculdade, sobre... O jovem não saber o que ele vai fazer, ele está ali 5 anos, mas não sabe. Acho que aí começa o networking. Eu vejo assim, tem muitos jovens já empreendendo desde cedo. E é show, se tem uma ideia, tem como investir, fazer acontecer, passa. Mas assim, eu também acho interessante o jovem, ele ter a experiência de trabalhar em lugares, antes dele executar a ideia dele. Conhecer empresas, pessoas... Assim, olhando para mim, o que fez a minha diferença muito, quase assim 80% da minha carreira, foi o networking que eu fiz quando eu trabalhava para outras empresas. Hoje essas empresas são clientes da minha empresa, são grandes amigos, são pessoas que eu saio, vou tomar café. Então assim, o networking ele é muito importante, ele acontece no momento que você se entende como gente, assim, ali dos 15 anos, assim, você já vê, você já quer um carro, você já entende que você vai fazer 18 anos, precisa ter um carro, quer um carro, você precisa de um emprego. Daí você já vai entender o que é profissão, o que vai estudar. O network começa aí, com seus amigos, com os pais dos amigos que tem empresa, com o professor, você começou a faculdade, vai para uma empresa estudar, vai conhecer essa empresa, vai conhecer as pessoas que trabalham lá, os clientes dela. Depois você vai abrir o seu negócio. E nesse quesito você já nadou bastante, já conhece bastante gente, vai agregar muito para o seu negócio. Essa é a minha visão, assim, network é tudo.
Eu vou complementando a fala do Lino, que o endo marketing, que é o que vocês fazem com excelência aqui na SIC, a SIC no geral, né? Eu fui diretor também de marketing da CDL por muitos anos. Então a gente sabe que as entidades, ela vem para fomentar, né? No geral, né? Vocês fazem, essas entidades, a própria SIC, faz com excelência, né, essas possibilidades de encontros com os empresários, com os jovens, enfim. Quando fala de network, ele é até emocionante falar de network, porque network Ele é o início da tua verdade, com o contínuo de um sonho em realização e com a linha infinita. O network é tudo aquilo que hoje, com 20 anos de idade, que você quer conquistar até os 30. Você, com 26 anos de idade, quer conquistar quando chegar nos 40. O network, ele é a libertação para todas as classes. O network, ele faz o pobre, ele faz o multimilionário a serem igualitários. O network não tem uma vírgula de compromisso com aqueles que não querem. O network, ele só pega você do ambiente e te impulsiona como uma mola. De uma forma tão potente que a gente está aqui hoje. O Lineker é uma prova do network. E eu sou a prova viva de que network mudou a minha vida. Eu só vivo a Nike hoje, como um braço de expansão deles no Brasil, através do network. Porque alguns anos atrás, alguém, em algum momento, me conheceu em outro momento, investindo, sendo empreendedor no CNPJ de outro. Que o network nos faz viver isso aí. Para que na hora certa, essa pessoa lembre, quando sai daqui, ela torna um cargo de liderança em algum lugar, em algum momento, ela vai falar: olha, tem alguém que eu confio lá de décadas atrás. Então, network para mim foi eu sair do anonimato e estar lá fazendo parte como braço de expansão do principal, uma das maiores marcas, sempre potência, gente, e do mundo que é a Nike. Foi através do network. A minha vida, ela é derivada de network. Os negócios nos quais eu construo é derivado de network. E dentro do network tem princípios, tem lealdade e honra. Aí são outros olhares do network. Aí que você vai escolher. Tem network que vai te levar para um meio onde você vai conquistar. Tem network que vai te levar. Outro dia nós em reunião com o próprio cliente, e um cliente muito, muito importante, ele nos falou: eu prefiro estar na estradinha, cheio de cascalho. Esse é o network, tá? Cheio de cascalho do que a pavimentada de quatro pistas, Castelo Branco de São Paulo. Porque aqui ela vai te levar numa linha reta, você vai bater de cara. Aqui você vai pegar todos nos sem atalhos, vai aprender o tete-a-tete. Então, network, se eu pudesse hoje deixar aqui de alguma forma um pitaco. Se puder construir a tua vida, aonde você for, de alguma forma honesta, seja lembrado. De alguma forma, você sirva de alguma forma outra pessoa, sem interesse nenhum. Network é isso. Sem interesse. Eu não quero, a gente não está aqui por sábado porque quer cliente. A gente veio para um network, uma pessoa que convive com nós e fala: cara, esses caras eu acho que são diferentão, eu acho legal, vamos para. Network é assim. A gente vai sem ser apresentado, senta na mesa, sem saber o que é, e as pessoas já sabem de você. Network é isso. Falei besteira, gente?
Network é se abrir para o novo, é se abrir para as ações e se colocar sempre à disposição?
Não.
Não é network.
Não. Tá quase certo. A verdade é tua verdade. Network muitas vezes vai te abrir portas que você não precisa entrar. A gente não vai estar à disposição. Network só é network quando é de interesse mútuo e faça sentido. Vai ter portas que a gente vai falar não, como a gente falou do cliente.
Muito bom, muito bom. Gostei, Gugu, gostei dessa linha de raciocínio também, que eu acredito que faz total sentido. E para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que estão se deliciando com esse podcast aqui, porque está sendo muito enriquecedor, né, Emily?
Por mim, a gente tocava mais umas 2 horas seguidas,
Capaz.
né? Estamos com tempo.
Bora, bora.
A Emily que cuida do nosso tempo aí, Emily. Como que nós estamos de tempo? Já passamos dos 30 minutos.
44 minutos.
Opa,
Foi bom, né?
maravilha,
Foi
maravilha. Eu
bom.
acho que dá tempo de fazer mais uma perguntinha, né, Emily? O que que você acha?
Bora lá. Tô aqui para fechar com chave de ouro, já que a gente está falando de marketing, de branding, de vendas. Quando a gente olha para o futuro, né? Assim como o Vinícius já falou, que é o DNA aqui da Ciclabs. Quais são as principais tendências no marketing, no branding ou em vendas? Assim, quais são as principais tendências que vocês diriam que são importantes para o momento de agora?
Eu vou falar de uma tendência que Eu estava recentemente em São Paulo, fiz um treinamento com grandes mentores e eu vim com isso na cabeça e de repente eu já estava vivendo ela aqui, a gente executando dentro da empresa, que é chamado de conversational marketing. Conversational marketing. É o marketing através da conversa. Então é uma tendência que já está acontecendo em grandes centros e vai acontecer cada vez mais. É o que você atendeu, o lead é um cliente em potencial. Lead é um cliente potencial. Ele se converteu lá no seu site, você tem o e-mail dele ali, o WhatsApp. Então, assim, você, seu vendedor, atender esse cliente bem atendido no WhatsApp, compreender ele, entender, não querer vender de cara. Isso é uma forma de marketing também. Então, é uma tendência que vai estourar. E eu acredito aí, vou deixar para o Everaldo, que é especialista nessa área, o branding. É uma grande tendência, continua. Ela ficou ofuscada por um tempo, as empresas focaram só em performance, só em venda, e o branding agora se faz necessário de novo. As empresas mostraram propósito. Acredito que o branding é uma das também principais tendências aí.
É, valores, né?
Valores.
Então, valores, a essência. As pessoas, elas não investem se não souberem o que está por trás. Há um tempo atrás ficava fácil. Então, se der um ruído, vamos pegar o BIS, né? Recentemente teve uma polêmica nacional, onde um youtuber aí acabou sendo contratado para fazer uma propaganda da BIS e acabou com que a marca, meu, levou o maior soco. Recentemente, o Burger King. Né? Pega um rapaz com passado negro, literalmente, para fazer uma colocação, comparação com marca. Uma marca dessa, com prestígio global. Só que ali a estratégia era o contrário. Realmente era para fazer ruído, confusão. O mercado vai olhar de um jeito e as coisas entendem de outro. Para o Burger King, houve mais engajamento que qualquer outra coisa do mundo. Para venda, tudo certo. Os especialistas não vende, não vende, mas gerou um pane em relação à construção de marca e, obviamente, alavancou a mesma. Popó e Bambam. É, muito provavelmente no domingo estava lá um parente que nada contra a CGN, tá, gente? Cada um com seus mundos aí. Eu não vivo esse mundo. Não sei, não tenho tempo para viver esses mundos aí. E aí, quando fica nesse mundo marca, é o resultado final. Enquanto todo mundo ria do Bambam, ele estava na Maldivas, com alguns milhões do bolso, com o olho roxo, em 2 dias acabou e nós. A tendência é confusão sistêmica em relação à construção de ideias, marcas e pessoas. Confuso? Muito confuso. A Sabra pode direcionar na seguinte forma: tecnologia. Não se constrói marca sem ter tecnologia. Aí vem vocês. Quando fala de automação, inovação, empenho e tração, vocês tiram o chapéu de muita gente. Até na entrada ali você me falando. E olhando tudo aquilo, a gente vê um jovem senhor, o jovem está ali com as ideias à flor da pele, muitas vezes nem sem dormir, né?
Exatamente.
Então, o próximo passo, penso nós, em relação à tendência do marketing é dados e cuidado com o cliente. E nada que uma estratégia bem executada não possa resolver, muitas vezes até na contramão que o mercado está informando. Desses três quesitos que eu dei exemplo recente. E até um formador de opinião, como youtuber do. Como é o nome? Do
Do
Whindersson.
Whindersson, né?
Né? Sai dos bastidores como o cara criativo de um grupo de streamers multimilionário. Então, assim, a tendência é sair de trás do balcão, os caras que têm ideia, não só deixar nas mãos dos estrategistas de marketing ou das empresas que resolvem o problema deles, e colocar o DNA dele, o Vini,
Emily.
Emily, do sonho dela naquele momento.
O dono da marca, o cara que tirou aquela ideia do papel e colocou aquilo no negócio, participar mais ativo, é isso que tu quer dizer?
A essência, a
Ser a
essência,
essência,
a
estar no
essência,
DNA, para que não se distancie, né?
a
E
essência, a essência.
você falando isso me lembra alguns influencers aí, como provavelmente o Primo Rico, que é do conhecimento da galera aí, e tantos outros influencers que eu acho que tá muito atrelado, né? Tá muito atrelado à pessoa, à marca,
Exato.
ao DNA. Eu não o conheço, né, pessoalmente, mas assim, eu entendo que tá muito ligado, né, com o dia a dia dele.
Eu até assim, um exemplo desse assunto que eu achei muito interessante. uma pizzaria lá no, na gringa. E o pizzaiolo, ele começou a gravar ele fazendo as pizzas. Mas assim, ele faz um jeito, joga massa, roda e tal. E um cara com poucos seguidores, pouquíssimos seguidores, e estourou. E daí tava sendo estudado, né, esse case, né? O funcionário, que ele ficou quase maior do que a própria marca onde ele trabalha, a rede de franquia que ele trabalhava. E como a marca se posicionaria perante a ele? Se já utilizaria ele como marketing, aproveitar esse embalo que ele tava, ou ele vai ficar lá como pizzaiolo, e como ele enxerga a vida dele para frente, né? Ele estourou fazendo pizza dentro de uma grande franquia. Ele gravou. Então, assim, são também os pequenos influenciadores. É uma tendência legal isso aí. São, assim, influenciadores locais que estão crescendo, que tem poucos, não tem, assim, 1 milhão de seguidores, mas tem ali seus 10 mil, que também podem trazer resultados para as empresas, para as startups, né?
Quando, para matar minha fala aqui, então, inovação, obviamente, é dados. Muitas vezes, quando se fala de dados, até para construção, a gente não tem acesso, o cara está começando, né? Meu, faltando tudo. Claro que você vai vir aqui na SIC, vai falar com o Vini aqui, eles vão te dar uma mão, mas, no geral, falta tudo. Por isso que tem isso aqui, né? Essa estrutura magnífica para jovens assim que nem vocês aí. Mas o básico é bem executado, muitas vezes, a tua mãe, teu amigo, a tua vizinha, isso aí, esquece, tapa os ouvidos, ignora todo mundo, ignora. Sabe, aqui eles falam, não, desista, larga, abandona. Esses caras aí, vocês vão ter que ir para casa olhar a cara deles. Então, para não ficar brigando sempre, ignora. Esses não vão te ajudar. O máximo, bom, eu falei, né? A gente vai ouvir isso, vez ou outra. Mas o que dá para fazer é esses creators, né? Que é o que o Linder está falando. Os regionalistas, muitas vezes aquele pequenininho, com poucos seguidores, ele pode fomentar de uma forma tão agressiva que entra a ponto da conexão. Imagina que o network dentro da rede social, o quão forte é. O quão potente nós somos dentro de uma rede, né? Talvez seja muito chula a minha fala em falar, cara, mas a pessoa não produz riqueza porque não está na internet. Cara, eu não produzo riqueza com a internet, mas a internet gera riqueza para os nossos negócios. Diferente. E a contramão do mercado é isso. A gente não precisa produzir riqueza com a internet, mas a internet pode produzir riqueza.
É usar isso como uma ferramenta, né?
É.
Usar isso como um meio, né?
Exato. Então é dados, invista em marketing, cara, invista. Se tiver, segue lá o que o Henry falou que dá tudo certo. O único dólar tá quebrado, tá fudido, coloca a assinatura do e-mail, coloca lá, algum lugar alguém tem que avisar que você tá ali, que tem vida, que tem respiro. Seu produto uma hora vai dar certo, aí sim você vai ter condição para outras coisas, mas independente disso, tem o boca a boca, né?
O boca a boca funciona muito ainda, né? E já que nós estamos avançando um pouquinho do nosso tempo, eu queria deixar um momento jabá para vocês aqui.
Ah, mais ainda? Sabra, tá?
Para entrar em contato com a Sabra, o Instagram, o website.
Isso mesmo.
Esses são os melhores canais de comunicação aí para ter acesso ao conhecimento de todo esse time aí.
Acesse o site, vira um lead, vai receber.
Lá você vai ver um pessoal que deu legal da Sabra. Eu nem aconselho assim no Instagram, mas pode ir. Mas vai no site direto, porque de lá você vai ver a forma do que a gente se comunica, né? Ali já tem uma galera, pisou lá, alguém já vai te dar um oi. Né? Meio exato, parecido com você, da inovação aqui, do... É mais ou menos isso.
E eu quero agradecer uma pessoa que não pôde estar aqui conosco hoje, mas ela foi a pessoa que fez essa conexão, e eu agradeço imensamente a participação dela, que é daqui da SIC Jovem também, que tá lá no time de vocês, a Camille, isso, né?
A Camille,
assim, fantástica, adorei muito de conhecê-la e conversar com ela, foi um momento muito enriquecedor, e agradeço, sim, por ela abrir o canal de contato com vocês aí, que foi muito bacana, e espero, assim, poder compartilhar mais momentos, assim, com vocês, assim, foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito.
Eu nem te falo, então. Já vou hoje mesmo começar a trabalhar na minha marca. Nem show, tenho uma ainda, mas já tenho marca pessoal.
Como não? As pessoas vão, senta comigo, começa a ouvir, a pouco não fala, já leva porrada.
Tá vendo?
Eu já me liguei o quê?
Tá vendo? A gente já saiu daqui com conhecimento em prática. Colocar o conhecimento em prática já. E meninos, eu vou pedir para que vocês aí dêem um até logo para a galera aí, Emily, que a gente já vai encerrando essa nossa conversa de hoje.
Bom, agradecer esse momento mais que especial. Foi a minha estreia nesse tipo de geração de conteúdo. Achei muito bom aprendizado dos dois lados. Aprendi com vocês. Também espero ter compartilhado conteúdo com vocês também. Espero que os nossos ouvintes também curtam esse conteúdo, compartilhem. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Estamos de portas abertas para a Civ Labs, para vocês conhecerem nossa empresa também. E é isso.
Agradecer, primeiramente, a Deus. Eu acredito que vocês são jovens, e a gente também se considera jovem, né? Em algum momento, porque a gente se aventura também, né? Vez ou outra. Empreendendo é sempre estar jovem, mente jovem, né? Mas nada vale, nada justifica o sucesso, nada, gente, nada. Um fracasso dentro de casa, nada justifica. Uma esposa abandonada, um filho carente, nada, uma mãe, um pai, um avô, nada justifica o sucesso se dentro da casa da gente, a principal empresa, ela não tiver orquestrada. Nossa, essa é a...
Que maravilha. Total razão. Então, com essa fala especial, vou mandar aqui um abraço para todas as esposa, esposo, aguento namorada,
tranco, aguento tranco, todo mundo. Tá foda, né? Tá faltando grana, tá difícil, ainda tá empurrando você pro abismo, né? Aguenta, logo, logo vai poder te ajudar.
Boa.
Nossa, né? Muito obrigada. Foi um papo muito enriquecedor, muito legal. Um prazer conhecer vocês. É isso. Inclusive, é não nossa. Conheci a empresa de vocês também, agora
por
já...
Por favor,
já conheço.
Clica lá e já deixa os haterzinhos também falar, arruma esse marketing, ajeita lá. O mais bacana do nosso negócio é o recomeço. Recomeçar com algo, tá ruim, vamos melhorar, eu acho que essa é a nossa história, né?
Show de bola, menino. Muito obrigada. Então, voltem sempre, quando a gente tiver com o estúdio aqui reformado, bonitão, aí vocês vão ser os convidados especiais.
Parabéns, tá? Parabéns, eu tenho certeza que aqui Deus vai honrar vocês e vai abençoar muita gente aqui, gente.
Amém. Muito obrigado. Então, assim, já fica o convite aí registrado que quando a gente tiver a reforma do estúdio aqui, que o nosso presidente Ciro aqui já liberou já a reforma do estúdio, vocês vão ser convidados aqui para vir aqui. A gente vai colocar um cafezinho, uns outros complementos aí. Vamos colocar uns copos escuros aí para colocar
deixa
umas
muito
coisinhas
não,
aí.
Não, não deixa muito não, senão os caras ficam preguiçosos. Não deixa muito não, só deixa o básico pros caras se virar.
Boa.
Muita coisa já fica preguiçoso.
Ficar na zona de conforto.
Já não vai vender.
Fantástico. Pessoal, e lembrando que estaremos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo igual foi hoje, ajudando você a dar um gás no seu negócio. E se você gostou desse nosso episódio, lembre, assine o nosso Spotify, deixe 5 estrelinhas, que isso ajuda muito o nosso engajamento e o nosso crescimento, e lembre de baixar, ouvir, comentar e compartilhar com seus amigos. Siga o nosso arroba @ciclabs oficial e fique por dentro de tudo que acontece e tudo que está rolando aqui. Bora!
Isso aí!
Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.